quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado, ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Muito bom dia, estamos mais uma vez juntinhos aqui no nosso Minha História na Rádio Seara. Você que está conosco através do podcast na internet, bom estar com você. Eu sou João Lucas Barroso e vamos então ouvir a história de mais uma pessoa que foi alcançada pela maravilhosa graça de Deus, que foi resgatada pelo Senhor Jesus. Joelma Pontes, bom dia, tudo bem?
Bom dia, João Lucas. Bom dia você que está acompanhando o Minha História de hoje, né? E estava aí aguardando, esperando por esse momento para conhecermos o testemunho, né? A história de mais uma pessoa alcançada pela graça maravilhosa do nosso Deus. E a gente vai dar um bom dia para o nosso convidado de hoje, muito especial. Eu estou falando do seu Raimundo Eliotério. Bom dia, seu Raimundo.
Bom dia, Joana.
Chegou o dia, né?
Chegou. Foi muito trabalho, mas chegou. Hein?
Eu sei que tem muita história boa por aí, por isso que eu insisti, tá bom?
É, muita história.
A gente sabe que nós sempre aprendemos e somos edificados com cada uma história que passa por aqui. E com a sua, eu creio que não será diferente, certamente.
Nós... Muito bem, meu Raimundo, nesse começo gostaria que você se apresentasse melhor, fale um pouco da sua família, onde você mora.
Pois é, eu sou aqui de Pereira dos Freitas, né? Moro há 61 anos aqui, nos Pereiros. Me casei no dia 3 de janeiro de 63. Dentro de lá que eu moro aqui.
Pronto.
Aí sou filho de Simplício Maria de Paiva, Simplício Rodrigo de Paiva e Hermana Júlia Rodrigo de Paiva. Minha família são 12, era 12 irmãos.
Você é qual na escadinha?
Eu sou o caçulo da família. Fiquei como caçulo, porque o caçulo morreu com 14 anos e eu fiquei como caçulo, né? De lá pra cá... A gente vem vindo, já morreram tudo, só tem eu mesmo.
Olha aí, rapaz, e vai contar a sua história.
Só tem eu. De lá pra cá, nós viemos, eu morava no Mulungu, dos Paiva. De lá eu vim pra aqui pros Pereiros dos Freitas, né?
Sim.
Em 63, eu vim pra cá.
E a sua família, sua esposa, você teve quantos filhos?
A minha esposa era daqui do Otavilândia, né?
Sei.
Aí ela morava aqui perto também, né? Então que nós morávamos perto um do outro. De lá pra cá, nós casamos dia 4 de janeiro de 63, né? Aí nós moramos aqui, eu vim pra cá pros filhos do César no dia 6 de janeiro do mesmo mês, né? Passamos 2 dias, depois de casar, passamos 2 dias, aí passamos pra cá pros filhos do César, né? De lá pra cá nós moramos aqui, estamos com 61 anos que moramos aqui, né? Nos filhos do César, né?
Certo.
Minha família, nasceu 12 filhos. 13 filhos, mas morreu um, só tem 12, né? A mais velha é a Socorro, você conhece muito bem, né?
Conheço. Pois é interessante.
Aí de lá pra cá, a Luziane é a caçula, é aquela com a Daía, vocês conhecem também, né?
Sim, sim, ouvintes sim. Aqui da rádio e participam sempre.
E moram lá na Tela Redonda. Aí nós moramos só nós dois aqui, perto da Socorro.
Sim. Muito bem. Então vamos ouvir essa história, né? Como Deus, né, foi conduzindo o irmão Raimundo Eliotério ao longo da vida até ele conhecer a Jesus como Senhor e Salvador. Mas antes, a Joelma quer compartilhar um versículo da palavra de Deus, né, Joelma?
Sim, João Lucas.
Tá bom.
ali quando Jesus estava em Samaria, e a mulher samaritana foi lá pegar água no poço, Jesus a viu e pediu da água. Jesus disse à mulher: dá-me um pouco de água. E aí Jesus disse, né, que a água que ele desse para ela, nunca mais ela teria sede. Então a mulher disse para o Senhor Jesus: Senhor, me dê dessa água para que eu também não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Porque Jesus disse: eu sou a água da vida. Então nós temos essa sede já no nosso íntimo por Deus. Nós queremos Deus. O ser humano, ele procura se preencher com alguma coisa. E essa sede é por Deus. Só Ele, só através de Jesus Cristo, é que essa nossa sede pode ser saciada, né? E para a glória do Senhor Jesus, seu Raimundo Lutero conheceu a água da vida. E hoje, né, já tem aí a sua fonte a jorrar para a vida eterna dentro de si.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Seu Raimundo.
Oh, pode falar.
Você já falou pra gente um pouco aí da sua família, né? Das suas raízes.
Falei.
Pronto. Vamos falar um pouquinho da sua infância. Você lembra como que era ali com seus irmãos? Era trabalhando, dava para estudar, ou como que era? Era uma infância tranquila?
É, a minha infância foi tranquila, né? Na época da minha infância, eu morei na serra, ali em Goiaciaba um pouquinho, né? Aí eu trabalhava lá, enchia, botando bagaço numa fornalha de fazer rapadura, né? Trabalho o mês todinho. Aí eu não estudei quase, né? Eu estudei um mês na minha infância, né?
Um mês.
E na minha adolescência também. Eu não tive tempo de estudar, porque na minha adolescência eu adoeci.
Foi.
Do mal de amarelidão, não sei se vocês conhecem, fiquei amarelo. Eu inchava, ficava todo inchado, né?
Sei. Como é o nome dessa doença?
Amarelo.
Ah, amarelo. Sei.
É. Em 66, meu pai morreu, eu vim pro sertão. Eu acabei de me curar aqui em sertão, né? Também não estudei. Fiquei só com a minha mãe. Era só trabalhar mesmo, para dar de comer a ela, né?
Sei.
E a minhas irmãs.
E essa amarela, era uma doença que podia matar? Você passou quanto tempo doente?
Eu passei uns 8 anos doente.
Muito tempo, né?
Aí eu tomei um remédio chamado anquilostomina fratora, né? Era 15 comprimidos. Tinha que tomar todo dia, num dia, numa noite, numa manhã só, né? Aí eu tomei, mas graças a Deus que eu fui curado, né? Com esse comprimido, né?
Olha aí, graças a Deus.
Mas eu passei 2 anos de dieta ainda, pra ser curado, né?
Sei.
E nesse período de doença, né, já que com certeza, né, era, além dos sintomas, né, tinha todos os cuidados, né, o irmão chegou a entrar num estado de depressão, um estado de tristeza profunda.
Medo de morrer, né?
Medo de morrer, desespero. Como é que foi enfrentar esses 8 anos, né? Porque é um negócio muito cansativo, né?
Já era um adolescente.
Exatamente,
também, né?
Exatamente, né?
Naquela época, eu não pensei nem nisso, não. Eu era, assim, uma pessoa tranquila, né? Eu não pensava também em morrer, não pensava também em Deus, também.
Certo. Mas vocês eram católicos, sim?
Eu era, mas não, eu não ia à igreja.
Sei, não praticante,
né? Não católico, meio afastado, né, da igreja. Eu me confessei uma vez e pronto.
Então era um católico mais nominal, né?
Era.
Certo. E aí quando você ficou bom, começou ali a voltar ao trabalho, você ia muito...
trabalhar, né? Pra dar de comer minha mãe, né?
Você gostava de umas testulhas ou não?
Hã?
Você gostava de umas testulhas ou não?
Não. Eu não tinha tempo pra isso, não.
Não, né? Tem gente aqui me perguntando o que é testulha.
É festa, né?
Ah, as festas, beleza.
Festa de antes era testulha, não era, seu Raimundo?
Era. Agora, quando eu fiquei no, na base de 20 anos, eu comecei aí as festas.
Olha aí.
E sua mãe, como é que ficou ao ver você indo para as festas, né? Ela deu uma lição de moral, não ligava?
Não, falava nada não.
Mas, então, em via de regra, assim, apesar de tentar se divertir em farras, né? O irmão, na época, era um jovem responsável, né? Que cuidava da mãe, cuidava do lar, trabalhava, né?
É, quando eu tinha 20 anos, eu fui pra Brasília, né?
Sim.
Aí eu completei 20 anos e fui pra Brasília. Trabalhei lá um ano, voltei pra cá.
Trabalhou em quê, lá em Brasília?
Em obra.
E como é que foi? Chegar lá, e o dia a dia, se adaptar?
Trabalhava lá em construção.
Certo. Seu Raimundo, e aí nesse tempo, a dona Alvina já existia na sua vida ou não?
Não, eu não conheci ela ainda.
Não, né? Certo.
Quando eu cheguei de Brasília, aí eu botei uma venda, aí ela foi lá em casa, né? Comprar farinha, né? Aí eu olhei pra ela assim. Eu achei ela bonita, né?
Olha, rapaz, e ela é.
Coração já bateu forte na hora, hein?
Eu já fiquei mangando ela, né?
Sim.
Mas também eu fiquei quieto também, né?
E ela manjou você ou não?
Ah, não, ela comprou a farinha e foi embora pra casa, também não procurou, não. Não procurou, não.
E aí?
E aí quando foi... Tinha uma festa aí em Delmiro Gorreia, que chamava Santos nessa época, né?
Sim.
Aí eu comecei a namorar com ela. Eu já tinha me noivado com uma moça, ela tinha deixado, né?
Sim.
Essa moça que eu me noivei, eu deixei. Aí eu comecei, nessas festas em Delmiro, eu comecei a namorar com ela, né?
Aham. Uhum. E aí que casou logo?
Namorei 6 meses com ela. Aí nós casamos.
Pronto.
Mas como é que foi se declarar pra ela, né? Porque o irmão, no começo, não disse nada, né? E como é que foi se declarar pra ela? Ou você disse logo pros pais dela? Como é que foi?
É, nessa época aqui, da novena do Amir Gouveia, eu fui pra novena, aí cheguei lá, comecei a cumprimentar ela, aí nós começamos a namorar. Eu não fui nem quando foi com uma semana eu fui na casa do pai dela, né? Aí nós começamos a namorar. Aí casamos. Com 7 meses nós casamos.
E aí, até aí, vocês nem conheciam o Senhor Jesus ainda? Ou já tinham ouvido falar de... Tô dizendo, até aí, você não tinha ouvido falar de Jesus ainda não, né? Ou já tinha ouvido?
Não. Eu tinha ouvido falar de Jesus em Brasília. Somente, mas de longe, né?
Como? Como é que foi?
Lá eu morava lá na vila do IAPI e tinha uma igreja distante, né? Eu só vi os crentes falar lá. Aí então que o rapaz que morava comigo dizia, ô, o Magói de Cachorro tá latindo lá. Mas eu fiquei calado.
Sim. Aí também você não quis ir olhar o que era?
Quis não, não fui olhar não. Depois quando eu cheguei aqui no Ceará, depois que nós casamos, né, foi que tinha um ponto de pregação aqui perto, né, e eu passava todo dia olhando. Eu ia pescar, aí passava. Estava o crente orando, cantando, né, mas eu também não perdi aí, não.
Não. E como foi que você, que Deus lhe atraiu?
Eu comecei aí, ainda o... o irmão, o presbítero da igreja, vinha dúvida, eu ia fazer esse comunicado aqui, aí a Socorro pedia a vinda para ir, né? Para ir para o trabalho, né? Aí ela ia. Através dela aí, depois eu comecei a ir também, né?
Sim.
Quando foi um dia, tinha um rapaz aqui que já tinha aceitado Cristo, aí foi uma escola dominical nos Angicos, aí me convidou para ir. Tinha uma igreja cristã, vai lá no... lá nos Angicos, né? Aí ele me convidou, bora para a escola dominical. E rapaz, se der certo, eu vou, né? Aí quando foi no dia de manhã, ele passou aqui, aí eu vou. Aí nós fomos de bicicleta, né? Pra lá, pra ele. É uns 6 quilômetros daqui lá, né? Aí eu achei bonito, né? Lá. Aí eu pedi o Urila lá pra vir dar um culto na minha casa, né? Que eu já era casado nessa época, né? Já tinha Socorro, tinha o Fransquinho, Manuel. Aí o Francisco todo dia ia, no dia da escola dominical, ele ia para a igreja, mas a Socorro, que se arrumava e ia para a escola. Aí eu comecei, até que eles iam dar o culto aqui, eu aceitei Cristo, né? Em 71.
Olha aí, que coisa boa. E a sua esposa aceitou sem botar banca?
Depois de uma semana ela aceitou também.
Que bom, aí ficou os dois... com a mesma fé, né?
E como foi
essa... Graças a Deus.
E quais foram as principais mudanças, né? Após a conversão a Cristo. Como é que foi a caminhada cristã, o crescimento?
Irmão, teve muita mudança, porque eu... realmente eu gostava de as festas, gostava de beber também. Aí eu deixei de fumar também, deixei isso tudo. E para mim foi uma benção, né? Criei tudo na igreja. Apesar que hoje não, nem tudo vão para a igreja, né? Mas uma parte vai, né? Uma parte já é evangélico, né? Tem a Socorro, tem a Luziane, tem o Tiago, tem o Jonas, tem o... a Ilarissa, Ana Lissa, né? Os outros estão desviados. Mas tudo foi criado na igreja.
A semente está lançada, não é?
Graças a Deus. E as pessoas, né, os amigos, assim que o irmão se converteu, o que é que o povo falava? Ih, agora o Raimundo é crente. Ei, não dura um ano. Como é que era ali a convivência com os amigos das farras?
Né? Eu fui muito, muito criticado, né? Eu entrei na linha lá numa casa ali perto da beira d'água, mas um rapaz, né? E chegou um moço lá, disse, rapaz, tu disse que agora é crente? Eu digo, sou. Ele disse, tu é um corno. Eu disse, rapaz, é o seguinte, tu já usou minha mulher? Não, e como é que tu disse que eu sou corno? Mas eu disse, rapaz, é o seguinte, se eu fosse um descrente, tu já estava no chão. Mas, como eu sou um crente, isso tudo passa.
Ele já pode...
Só não pode permanecer eternamente. Eu falei para ele desse jeito.
Pronto.
Ou seja, o irmão entregou nas mãos de Deus, né? Agiu como Cristo, né? Você deu uma boa resposta, mas você... não agiu segundo a carne, né? Não. Entregou nas mãos de Deus.
Aí, irmão, entreguei nas mãos de Deus. Eu disse, se eu fosse um descrente, eu ia estar no chão, porque eu já tinha te derrubado aqui. Mas, como eu sou crente... isso passa, só não aparece que ela permanece eternamente.
Pronto.
Aí ele ficou, saiu também de lá, e depois ele veio uma escola aqui, na igreja, aí eu perguntei que ouviu a mensagem, ouvi, o que que tu diz? Rapaz, é certo, a crença é bom demais. Foi o que ele me falou.
Certo. E como o João Lucas perguntou, como foi assim o crescimento do trabalho, né? Você ficou aceitando os cultos na sua casa, isso permaneceu?
Depois que eu aceitei Cristo, passou 2 anos eu me batizei, né? Aí o Vinatinho me batizou-se, né? Aí o tesoureiro foi pro Rio, que era o líder da igreja. Aí eu tomei de conta do Rio Caixa, né? Aí nós ficamos lutando com o Rio Caixa uns 20 anos mais ou menos, né? A Socorro ajudava a gente, ela tinha um pouco de estudo, né? A gente não tinha, mas ela tinha um estudo e ajudava a gente, né?
Sim.
A gente limpava a igreja. E aí ficou na igreja trabalhando direto. Até 7 anos. Depois de 7 anos pra cá, a gente entregou o livro Caixa. Tá na mão da Socorro.
Sei.
Aí a gente ficou ajudando no trabalho, né? Até hoje nós estamos trabalhando na igreja. O irmão João Rodrigues, como líder, já não faz mais trabalho, né? Aí eu fiquei como líder da igreja, né? Até agora eu sou líder da igreja, né?
Pronto.
Graças a Deus, né?
Aí você prega a palavra.
Prego.
Cuida do rebanho.
Cuida. Aí tem o Adaías, que ajuda, que é o presbítero aqui, né? Tem o Renato, que é o diácono. Tem o irmão Walter também, que ajuda também, né? E a gente tá fazendo trabalho em conjunto, né?
Sim. Botando a obra de Deus pra frente, né?
Graças a Deus. A Socorro também ajuda, né? A Socorro, que nós ficamos um tempo aqui só eu e a Socorro. Quando o irmão de foi para São Paulo, ficamos só nós dois. Não tinha quase crente aqui. Aí nós ela pregava, eu dirigia. Quando ela dirigia, eu pregava. E a gente foi indo. Graças a Deus que hoje tem o Adaías, que é o presbítero. Tem o Renato, que é o genro da Socorro. Tem o Tiago também, que é o genro da Socorro. Dirige também o trabalho também. Tem outro moço lá embaixo. E o irmão Valmir, que dirige também. Tem um batista aqui lá no Marroás também, que sempre vem dirigir aqui também. E nós construímos ele lá no Marroás dos outros também. Lá quem toma conta é o irmão Batista, né?
Já é a semente plantada lá também e uma igreja, né? Crescendo.
Também, graças a Deus.
Pronto, fruto do trabalho do Senhor, né?
Agora, irmão Raimundo, na criação dos filhos, né? O irmão falou que criou todos na igreja. Como era o dia a dia ali da educação cristã dentro de casa? Tinha culto doméstico? Ou era algo mais assim, do dia a dia? Como é que era?
Irmão, na época, eu criei meus filhos, nós não tinha... Nós não fazia culto à noite, né? À noite, o dia, a gente ia pro trabalho, né? Quando chegava, de tardezinha, jantava... 7 horas, tava tudo nas redes, cansadinha, né? Tudo cansado de trabalhar, né? Aí nós não tínhamos culto doméstico de jeito nenhum.
Uhum.
Agora, de 7 horas pra cá, nós toda noite fazíamos culto doméstico, é uma Raulina, né?
Muito bem.
Mas quando nós tínhamos os filhos tudo em casa, nós não tínhamos culto doméstico.
E como é que era a hora de ir pra igreja, aquela meninada toda pra se arrumar, pra ir pro culto?
Ela depende de hoje, viu, irmão? Ela depende de hoje. Nós vinha ajeitava tudinho. Quando era 9 horas, tava na escola. O culto à noite também tava tudo no culto. Eles obedeciam a gente.
Que bom.
Sempre obedecia.
Muito bem. Houve algum momento na caminhada cristã que o irmão desanimou, que o irmão se afastou dos caminhos de Deus, pensou em parar?
Eu nunca deixei de ir ao trabalho de Deus. Eu tinha momento que a gente esfriava um pouco, né? Eu, no Rio de Janeiro, eu dei 21 viagens no Rio de Janeiro para trabalhar, né? 21 viagens.
21? Muito.
Aí a gente ficava com os filhos tudo em casa, né? Eu passava o verão no Rio e o inverno aqui, trabalhando, né? Porque só o trabalho aqui não dava, e nem só o trabalho lá dava também, né? Eu tinha que me virar muito, né? Aí eu criei meus filhos, assim, um sistema de qual eu não tinha comunhão com eles. Hoje eu me queixo disso, né? Então que alguns, eu rapidi até perdoar eles, porque eu não tinha muito. Não tinha tempo para ver eles, né? Porque minha vida não era no Rio de Janeiro, né?
Sim.
21 viagens no Rio de Janeiro para criar 12 filhos não é fácil, não, né?
Aí acaba que tem as perdas com relação ao tempo, à comunhão, à comunicação, por conta, muitas vezes, da responsabilidade que você teve que ter de sustentá-los, né?
Eu me virava muito, né? Quando eu estava aqui, eu pescava na época também, eu amanhecia o dia lá na água. Eu não tinha nem de abençoar um.
Eu sei, quando acordavam você já estava fora, né?
Quando eu chegava lá, eu pegava tudinho para o trabalho, para o roçado, no inverno.
Seu Raimundo...
Quando era no verão, eu tinha que ir para o Rio. Aí eu ficava naquela luta, sem saber o que fazer. Corria para um lado e corria para outro. No meio-dia, quando eu estava em casa, no lugar do para... descansando, eu ia buscar um feijão para cozinhar o feijão. E era luta, viu?
Era luta.
Irmão, todas as vezes que você foi para o Rio, foi no mesmo ramo de construção civil, assim como foi em Brasília?
Foi. Eu trabalho na construção, às vezes eu trabalho de vigia também, né? Da obra, né? Também no xarifado também. Mas a maior parte era no campo.
Muito bem. Seu Francisco, seu Raimundo.
Fale massa.
Raimundo. Me diga uma coisa, tendo em vista isso aí que você falou dos seus filhos, de passar pouco tempo com os seus filhos, que conselho você dá para os pais que estão nos ouvindo hoje, que estão criando seus filhos também ainda?
Hoje é difícil criar filho, né? Eu vejo as mães de família criar filho hoje, o filho não dá atenção a ela, não. É correndo atrás deles, para não ir para o sol, outra para não ir pegar sereno, e é aquela luta, né? E a gente, às vezes, fica pensando de um pai hoje criar muito filho, depende de hoje, né? Como na minha época, era mais fácil, pelo lado. Por o lado de manutenção, de comida, qualquer comida os meninos comiam, hoje não come mais, né? Tem que ser colecionada as comidas para a criança hoje, né?
Muito bem. E como é que ficava a questão ali, a questão do relacionamento com Deus lá no Rio de Janeiro? Você conseguiu congregar? Era mais um relacionamento assim, mais entre você e Deus? Como é que era o dia a dia?
Irmão, no Rio eu me congreguei em muitas igrejas, né? Me congregava, às vezes, quando a Igreja Batista era mais perto da onde eu trabalhava, eu me congregava lá. Eu me congreguei na Igreja Batista, na Assembleia de Deus, Igreja do Apocalipse, que eu não sei nem se aqui tem. Eu nunca vi falar aqui em Apocalipse. Lá em Andaraí tinha em Apocalipse, né? Tinha Adventista, eu nunca fui lá. Eu fui uma vez, depois que eu fui num passeio no Rio, eu cheguei no Adventista, mas eu não gostei dele lá, não. Mas a Batista, Apocalipse, Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, eu fui muitas. Eu me congregava direto lá. Eu não deixava de congregar a igreja, não. Nunca deixei. Eu chegava na igreja todo molhado, mas eu ia todo dia. Todos cultos, escola dominical, eu ia. Eu sempre ia. Eu sempre andava nas igrejas lá. Nunca deixei de me congregar.
Seu Raimundo, como é que você se sente olhando assim para trás e vendo a sua família criada? Hoje já tem os netos, né? Já tem bisnetos?
Eu tenho 7 bisnetos. tem sete bisnetos e tem, parece que é 20, uns 26 ou 27 netos.
Olha aí, rapaz.
Eu tenho um ditado aqui que eu cumpri a minha missão. É um prazer quando eu vejo meus netos, meus bisnetos, eu me sinto prazer, eu tenho prazer com eles, né? E eu tenho dito que eu cumpri a minha missão, porque já criei meus filhos, tudo está nas suas casas, também já tudo tem filho, só quem não tem filho é o Jonas, que é, ele mora aqui na Lagoinha, aí perto da Miguel Gouveia.
Sei.
Ele casou agora há poucos tempos, está com mais de 2 anos que ele casou, um pouco. Ele não tem filho ainda, mas os outros tudo tem filho.
Pronto, logo logo você vai conhecer novos netos.
Irmão, Raimundo Eliotero, foi um prazer muito grande mesmo, receber o irmão aqui no nosso Minha História. Gostaria de perguntar se tem alguma canção, alguma música que o irmão se identifica, que o irmão gosta. Gostaria de indicar pra gente tocar aqui no nosso podcast.
Irmão, de toda música eu gosto, mas tem uma música que me chamou a atenção. Desde que eu fui o primeiro trabalho, né?
Certo.
Qual
foi
é?
Na cruz.
Foi na cruz, pronto.
Muito bem, então vamos ouvir, Joelma, antes da gente, né, irmos para a parte final da nossa entrevista. A gente vai ouvir essa canção muito bonita, Foi na Cruz.
Quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meu abri e eu agora me alegro em sua luz.
Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri.
amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Pronto, tá aí a música Cegueira e Vista, né? Uma música do cantor cristão.
Aí eu pensava que o nome era Foi na Cruz.
É, aí tem... É, no cantor cristão é Cegueira e Vista, né? Aí os outros
mais
cantores...
Foi na Cruz,
é,
né?
Os outros cantores regravaram e aí botaram de Foi na Cruz também. E aí quase ninguém sabe que o nome dessa música é Cegueira e
Joelma,
Vista, né?
É, as músicas do cantor cristão, da harpa cristã, né, Joelma?
Fiz baú musical um bom tempo, né, João Lucas?
Verdade.
É, seu Raimundo, hoje você fala de Jesus para sua família, assim, para os seus netos, aqueles que ainda não conhecem, você dá uma palavra para eles? Ou você prefere...
Eu sempre falo, para eles.
E o testemunho também fala, né, seu Raimundo?
Fala, o testemunho fala mais do que eu, viu?
Certo.
Só a minha vida fala para eles, né?
É verdade, certeza.
Muito bem, é isso aí, que façamos o mesmo, né? Evangelizemos a nossa família. Irmão Raimundo, temos uma última pergunta, e com certeza o irmão já ouviu muitas pessoas responderem, mas chegou a sua vez, né? Quem é Jesus para você?
Irmão, Jesus para mim é tudo. Não tem outro para mim que seja tudo que nem Jesus, né? Para mim é tudo. É meu Senhor, meu Salvador, meu guia, é meu protetor, é tudo.
Pronto. Pois louvado seja Deus por isso. Por Ele ser seu Salvador, sua vida. Seu Raimundo, muito obrigada por aceitar o nosso convite, compartilhar um pouco da sua história, de como você conheceu a Cristo, de como cuidou da sua família. Deus continue lhe abençoando, lhe dando saúde e vigor para fazer a obra do Senhor, tá bom?
Amém, amém.
Deus abençoe, foi um prazer, e você pode compartilhar a história do irmão Raimundo para quem você quiser, tá no site radioceara.fm. Muito obrigado, irmão Raimundo. Deus abençoe toda a sua família.
O prazer foi meu de ver vocês aí, viu?
Pois um abraço, bom dia.
Bom dia.
O amor de Deus pode mudar a sua história.